Bom dia! Quarta-feira, 13 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje temos uma variedade grande de assuntos para falar aqui, incluindo novidades da estratégia da Eneva no gás natural e na contratação de termoelétricas, revisão tarifária da Light, previsão de que o retorno da volatilidade dos preços de energia pode estimular operações de fusões e aquisições no setor, aposta da Eletrobras no hidrogênio, cálculos da PSR sobre a viabilidade do hidrogênio e a agenda de hoje, que tem bastante coisa. Então, vamos começar pela Eneva. Ontem, a empresa participou de um evento no Rio para discutir investimentos energéticos no Sergipe, o Sergipe Day. E é lá que a empresa tem um dos seus maiores ativos, o Hub Sergipe, que inclui uma termoelétrica de 1,6 giga de capacidade e um terminal de regaseificação que tem capacidade adicional de processamento ainda não usada, que pode ser usada na expansão dessa usina e também na entrada de gás natural liquefeito, GNL, na rede de gasodutos do país. Esse gás, então, adicional, ele pode ser usado numa expansão da usina Porto do Sergipe. A usina já tem até as licenças para uma ampliação. E o desafio da Eneva é encontrar quem vai comprar essa energia. Por isso que essa expansão da termoelétrica ainda não foi feita. A resposta pode estar no leilão de reserva de capacidade, que está em consulta pública pelo governo e deve acontecer no finalzinho de agosto, segundo o Marcelo Lopes, o diretor da empresa que participou desse evento ontem. Ele contou, então, que a expansão da Celse, que é o nome da usina, pode participar desse leilão com 1,2 giga adicional. Isso representaria um consumo de 6 milhões de metros cúbicos de gás a mais. Esse evento foi sobre Sergipe, mas vamos lembrar aqui que a Eneva tem ativos existentes que são candidatos também a participar desse leilão. É o caso da usina Termo Fortaleza. O contrato de venda de energia acabou no fim de 2023 e a usina parou de operar desde então, ela está sem outorga. Esse leilão tem um prazo justo de pouco mais de 3 anos para a entrada em vigência dos projetos e tem flexibilidade total, então apenas projetos muito competitivos devem sair vencedores. Os planos da Eneva não ficam limitados à contratação de usinas em leilões. A empresa também trabalha bastante no desenvolvimento do mercado de gás no país, até porque a Eneva tem ativos de produção de gás. E o terminal de regaseificação do Sergipe é importante também nessa estratégia, porque ele está conectado com a rede da transportadora associada de gás, a TAG. E aí, caso a Eneva consiga comprar GNL num preço melhor, pode colocar o GNL por esse terminal e injetar ele na rede. Isso leva o gás mais longe para mais potenciais compradores. O diretor, então, Marcelo Lopes, ele ontem também falou sobre a mesa de operações de gás natural da empresa. É uma mesa voltada para o trading de gás, que já tem 2 contratos de fornecimento assinados, um com um cliente industrial previsto para o segundo semestre desse ano e outro com uma termoelétrica que venceu um leilão com entrega a partir de 2026 e duração de 15 anos. Como que vai funcionar esse negócio? A Eneva pretende oferecer contratos flexíveis de gás, em que o cliente paga um encargo de opção que remunera a Eneva pela disponibilidade do gás que fica armazenado no terminal. Quando há necessidade de uso desse insumo, o cliente paga, então, uma receita variável que corresponde ao volume efetivamente entregue da molécula. O foco aqui é no mercado termoelétrico, porque é difícil saber quando que as usinas serão despachadas e vão usar a molécula. A indústria tem previsibilidade, mas o mercado termoelétrico, essas usinas que são flexíveis, não existe essa previsibilidade, né? É o caso do leilão de reserva de capacidade que a gente falou. As usinas não têm garantia de que vão gerar energia, elas só vão operar quando necessário, atendendo às necessidades de flexibilidade e potência do sistema. E aí o desafio desses projetos é justamente conseguir um bom contrato de gás com um preço atrativo, mesmo sem ter a garantia de que vão gerar, e o mercado de gás secundário, então, está sendo desenvolvido de olho nessa oportunidade. A Eneva também pretende oferecer aí nessa mesa de gás, o gás natural no modelo spot, ou seja, curto prazo, e isso vai ser feito a partir do estoque armazenado na unidade flutuante de armazenamento e regasificação de gás natural, que tem capacidade de armazenamento de 170 mil metros cúbicos de gás por dia. Mudando agora de assunto e indo para a energia elétrica, ontem foi o dia de reunião ordinária da diretoria da ANEEL, e o destaque foi a revisão tarifária da Light. A gente tem uma matéria da Natália Bezutti no site da Megawatt com todos os detalhes, incluindo o relato da discussão dos diretores sobre a questão da devolução de créditos de PIS e COFINS. O voto original da diretora Agnes da Costa, que foi relatora desse processo, previa a devolução de R$1 bilhão nesses créditos, e isso levaria a uma redução de mais de 7% nos componentes financeiros, conduzindo o reajuste a um efeito médio quase nulo, seria de 0,06%. Mas os diretores da empresa, os demais diretores da ANEEL, eles defenderam uma proposta alternativa com uma devolução parcial desses créditos. Por conta da situação delicada que a Light enfrenta. A Light está em recuperação judicial, né? Então, no fim, eles chegaram a um acordo e o efeito médio para os consumidores ficou um pouco maior, ficou em 3,54%. Ontem também rolou um evento super interessante promovido pela Clean Energy Latin America, a CELA. Foi apresentado um estudo que apontou que a previsão de cenário hidrológico mais desfavorável esse ano está tendo menos chuvas do que o esperado, e por isso a consequente volatilidade dos preços devem levar a um aquecimento das operações de fusões e aquisições neste ano. A gente também tem uma reportagem da Poliana Souto com os detalhes no site, e ela conta que 2023 foi um ano mais desafiador para contratos de energia de longo prazo, os famosos PPAs, porque os investimentos em projetos de renováveis estavam altos, o capex dos projetos de renováveis estava muito alto e os preços de energia estavam baixos, então a conta não fechava. Isso afetou os M&As, que é a sigla em inglês para fusões e aquisições, porque bons PPAs estimulam mais negócios no mercado. Para 2024, a CELA vê que o capex das eólicas ainda está alto, mas o custo de investimentos em solar já deu uma arrefecida. E aí, como tem uma previsão de retomada dos aumentos dos preços de energia em algum momento, isso deve ajudar a fomentar as operações, principalmente de projetos de geração que tenham direito ao desconto pelo uso da rede, os projetos chamados incentivados. A diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, também estava ontem nesse evento e comentou com a Poliana que projetos de biometano e combustível sustentável de aviação, o SAF, eles devem ser mais competitivos no Brasil, antes do hidrogênio verde. A aposta maior do banco está no biometano, porque o segmento não precisa de grandes incentivos e subsídios para escalar os projetos. E esses projetos também podem se beneficiar de insumos sucroenergéticos e da agropecuária na sua produção. O hidrogênio é mais desafiador porque ele precisa de grandes investimentos e o BNDES deve ter um papel grande nisso, por conta dos riscos iniciais desses projetos. Ainda assim, a Eletrobras assinou ontem um memorando de entendimento com uma empresa siderúrgica para colaboração na produção e utilização de hidrogênio renovável em processos industriais. Esse memorando de entendimento foi consequência de um acordo de confidencialidade assinado há 2 anos entre as partes sobre o tema. E agora foram estabelecidas então as bases para desenvolvimento de uma cooperação estratégica com ênfase na produção de hidrogênio e seus derivados, com a finalidade de impulsionar a descarbonização de processos industriais e químicos. Vai ser construída uma planta de 10 megas para produção de hidrogênio renovável e oxigênio nas proximidades de uma indústria siderúrgica. E aí a produção vai ser disponibilizada por meio de um contrato de longo prazo que vai de 7 a 10 anos. Os estudos eles devem ser concluídos em menos de um ano e aí a gente vai ter mais notícias sobre esse assunto. Por enquanto, iniciativas como essa, mais nesse escopo de estudos e testes, são as únicas que a gente tem visto saindo do papel no Brasil em relação ao hidrogênio verde. E um dos motivos disso é o custo dessa tecnologia, que é muito caro. Ontem aconteceu o workshop da PSR, que foi organizado pelo Canal Energia, e um dos assuntos de destaque foi um estudo da consultoria sobre hidrogênio. Esse estudo mostrou que o hidrogênio verde precisaria ficar em 2 dólares por quilo para ser competitivo, muito abaixo da média que a gente vê hoje, que é de 5 a 6 dólares o quilo. Só assim o preço final chegaria ao consumidor entre 90 e R$ 100 por megawatt-hora. A análise da PSR aponta ainda que existem muitos pontos que precisam ser definidos sobre o hidrogênio verde. A importância dele está em ser uma molécula coringa. O hidrogênio verde ele vai poder descarbonizar setores muito complexos, como o siderúrgico, que foi objeto do acordo da Eletrobras. Esse evento da PSR teve outros destaques, e um deles foi o alerta para a necessidade de discussão antecipada das renovações de concessões de hidrelétricas que vencem nos próximos anos, cerca de 5 gigas, e também a renovação das transmissoras, enfim, de concessão, que somam aí quase 5 mil quilômetros. Ontem à noite foi também publicado o resultado da Energisa de 2023 e do quarto trimestre do ano. Nos últimos 3 meses de 2023, então, o lucro da Energisa consolidado cresceu 50% e chegou a quase 730 milhões de reais. A companhia hoje, às 15 horas, faz uma teleconferência para apresentar os resultados a investidores e analistas, e aí devemos ter mais informações. Já falando então da agenda de hoje, hoje também tem fórum da Bloomberg NEF para falar sobre energias renováveis. Vai ter a presença de nomes bem importantes, como o Ítalo Freitas, que é vice-presidente da Eletrobras, a Luciana Costa, do BNDES, e o Luiz Viga, que é country manager da Fortescue no Brasil. No Rio, hoje acontece o Agenda Setorial, promovido também pelo Canal Energia. Diversas lideranças do setor elétrico vão discutir lá as prioridades da agenda do setor nesse ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, hoje ele tem uma agenda e não está relacionada às notícias sobre a Petrobras. O Silveira ele participa ao lado do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin de um evento em Minas Gerais, a inauguração de um complexo mineiro industrial em Serra do Salitre. Para fechar, hoje à noite sai o balanço de 2023 da Eletrobras, números muito esperados pelo mercado. Então, bora acompanhar tudo. Para isso, é só ficar de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, que tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia, inclusive o link para acessar esse podcast. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, que ela é mais econômica, e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União, bem cedinho, o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e diversas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!